DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Maria João Pinto. Vamos aos destaques desta terça-feira, 12 de junho de 2018. Encontro histórico entre o presidente dos Estados Unidos e o líder norte-coreano decorre em Singapura. Na Guiné-Bissau, novo partido dos dissidentes do PAGC quer apoio do PRS.
Reconhecemos o PRS, a defesa da verdade, defesa da Constituição da República, defesa da democracia, sendo esses os princípios e valores que o PRS defende, naturalmente há uma grande convergência nesse aspecto. Assim vamos continuar as nossas alianças estratégicas.
Na Alemanha, ministro cabo-verdiano fala sobre as estratégias de turismo de Cabo Verde e o impasse sobre o destino de imigrantes a bordo de um navio no Mediterrâneo. O encontro histórico entre o presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte está a decorrer desde as primeiras horas da manhã de hoje em Singapura. Donald Trump e Kim Jong-un, após duas reuniões e um almoço de trabalho, anunciaram que vão assinar um documento em breve, sem informar do que se trata. Foi um encontro fantástico, muito progresso, melhor do que imaginávamos. Vamos agora a uma assinatura. Palavras do presidente norte-americano. Trump e Kim Jong-un tiveram uma primeira reunião a sós e depois juntaram-se a eles membros das respectivas delegações. Ao fim da primeira reunião, a portas fechadas, que durou cerca de 50 minutos, Trump disse aos jornalistas que correu muito, muito bem e que Kim Jong-un não respondeu à pergunta se estaria disposto a se desfazer de suas armas nucleares. Por sua vez, Kim comentou no início do encontro com as delegações que estava grato por estar ali para falar de temas importantes e prometeu que vai colaborar com Trump. A cimeira de hoje, cujo objetivo é debater o possível fim do programa nuclear de Pyongyang, é a primeira entre governantes dos dois países após quase 70 anos de tensões por causa da Guerra da Coreia, incluindo 25 de negociações frustradas sobre o chamado processo de desnuclearização no norte-coreano. E é exatamente sobre este tema que colocamos a nossa pergunta do dia. O que espera do encontro histórico entre Trump e Kim Jong-un? Ao meu lado está a Maria João Pinto com algumas reações dos ouvintes. Bom dia, Maria.
Bom dia, Tiago. E temos muitas reações dos ouvintes. Começo pelo ouvinte Werner, que escreveu para dizer que está atento e acompanhar o encontro em Singapura e acha que será positivo e terá bons resultados. Acrescenta que tem especial interesse no encontro porque se interessa pela paz na região. Isaías Calupamba considera que qualquer coisa pode acontecer quando o assunto envolve Trump. É só lembrar um pouco o que aconteceu na cimeira do G7, no encontro está tudo bem, depois explode o contrário no Twitter. Alfazema Gabriel diz estar ansioso, a expectativa é de ver ultrapassadas todas as questões e Acumeu Kunji diz apenas entendimento é tudo.
Logo mais trazemos outras reações. Participe conosco no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Agora passamos para a Guiné-Bissau. O país ainda não definiu como fará o recenseamento dos eleitores para as legislativas marcadas para 18 de novembro, devido a divergências entre os dois principais partidos políticos guineenses. Entretanto, os 15 deputados dissidentes do PAGC criaram uma nova formação política que já promete participar das próximas eleições através de coligação com o PRS. De Bissau, Brahim Adarame conta-nos os detalhes.
Em Bissau ainda pairam dúvidas no seio dos guineenses se realmente há vontade política para manter a data de 18 de novembro fixada para a realização das eleições legislativas no país. Há mais de uma semana que não há informações sobre em que modos ficou decidido que o recenseamento do eleitor irá decorrer perante as divergências entre os dois principais partidos no concernente aos cenários apresentados para o registro do eleitor. Apesar das promessas feitas, a própria comunidade internacional ainda não disponibilizou verbas financeiras ao governo para que se possa iniciar os trabalhos do recenseamento. Daí que o primeiro-ministro, Aristides Gomes, após um périplo a 6 países da sub-região africana, deslocou-se a Bruxelas, Bélgica, para tentar mobilizar apoios da União Europeia e dos países amigos da Guiné-Bissau para que o pleito seja possível na data marcada pelo presidente José Mário Vaz. Enquanto isso, os partidos políticos começam a definir o futuro político face aos desafios eleitorais que se avizinham. Vários partidos realizaram os seus respectivos congressos, uns tantos ainda por realizar, para legitimar os órgãos superiores com vista às eleições de novembro. É nesta senda que o grupo dos dissidentes do PAIGC criou o Movimento para a Alternância Democrática, com o qual prometem ir às eleições coligados com outras formações políticas. O movimento é integrado pelo grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC e os seus apoiantes. Braima Camará, coordenador do grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC, defendeu que o Movimento Alternância para a Democracia está aberto para estabelecer coligações com toda a gente e elegeu PR e esse Partido da Renovação Social como possível parceiro para as próximas eleições legislativas marcadas para 18 de novembro.
Nós queremos ser gratos com o PRS porque reconhecemos o PRS, a defesa da verdade, defesa da Constituição da República, defesa da democracia, sendo esses os princípios e valores que o PRS defende, naturalmente há uma grande convergência nesse aspecto. Assim vamos continuar as nossas alianças estratégicas para busca de grandes consensos no processo político na Guiné-Bissau.
No seu discurso de encerramento de uma convenção que juntou em Bissau cerca de 600 apoiantes do grupo dos 15, Braima Camará afirmou por diversas vezes que o PRS é o dono do grupo dos 15. Camará disse estarem fora da questão quaisquer entendimentos com o PAIGC no âmbito das próximas eleições legislativas.
Não temos condições de aderir, de fazer parte, integrar um partido em que não há justiça, em que não há democracia interna, em que o dono do partido é o presidente do partido.
Contactado a reagir, o Partido da Renovação Social promete pronunciar sobre a alegada aliança estratégica com o grupo dos dissidentes do PAIGC, com vista às próximas eleições, nos próximos dias, após consultar órgão deliberativo do partido. Braima Drama Bissau, DW.
E agora as notícias. Na Guiné-Bissau, os funcionários públicos iniciam hoje uma greve geral de 3 dias para reivindicar um reajuste salarial. A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau confirmou ontem a decisão de manter a greve após a realização, na semana passada, de um encontro de negociação com o governo guineense. Entre as reivindicações está o cumprimento da nova grelha salarial já promulgada pelo presidente da República. Segundo a União dos Trabalhadores, a função pública há quase 2 décadas não beneficia de promoções na carreira nem de aumentos salariais. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi promulgou e mandou publicar a revisão pontual da Constituição que resulta dos acordos com a RENAMO para a descentralização do poder. A revisão constitucional aprovada no final de maio pelo Parlamento prevê que os presidentes dos municípios passem a ser eleitos como cabeças de lista às assembleias municipais já a partir das eleições de 10 de outubro deste ano. Foi ainda promulgada a lei que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor empresarial do Estado. Chega hoje a Cabo Verde a secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Maria do Carmo Silveira, inicia uma visita de 2 dias ao país no âmbito dos preparativos da cimeira da CPLP, marcada para 17 e 18 de julho na Ilha do Sal. A cimeira, para a qual já está confirmada a presença de todos os chefes de Estado dos 9 Estados-membros da organização, marca o arranque da presidência rotativa de Cabo Verde à frente do grupo.
DW, a sua voz da Alemanha.
E continuamos a falar de Cabo Verde. O ministro do Turismo, Transportes e Economia Marítima do país esteve ontem aqui em Bona, na Alemanha, para participar na conferência Global Media Forum promovida pela DW. Atualmente, Cabo Verde acolhe cerca de 700 mil turistas por ano, mas espera, dentro de 2 anos, que este número chegue ao 1 milhão. A DW África conversou com o ministro José Gonçalves para perceber como o país lida com este setor. Começamos por perguntar qual é a estratégia de turismo de Cabo Verde.
Nós, neste momento, estamos a preparar um plano de desenvolvimento sustentável do turismo. no âmbito das ODS, das Nações Unidas, que depois será decantado em termos de master plans por cada ilha.
Quer dizer que Cabo Verde vai abraçar outros modelos de turismo para além dos resorts, com tudo incluído, e se calhar promover mais o turismo da natureza, as caminhadas e até um turismo cultural?
Nós queremos diversificar a nossa oferta turística. Inclusive, neste momento estamos a preparar um plano de poder integrar cada vez mais os nossos pequenos e médios empresas no país a participar no turismo. Temos, efetivamente, centenas de milhares de turistas ao ano, a maioria é no segmento sol, praia e mar. Claro, entendemos que esta é a oferta principal que os turistas procuram Cabo Verde, mas também no turismo da natureza, o turismo rural, o turismo comunitário, o turismo de cultura, o turismo ligado a desportos náuticos.
Dá para conciliar o crescimento turístico e a sustentabilidade e ainda assim manter um ambiente em que as tartarugas possam fazer a sua desova, porque ultimamente estes espaços têm vindo a ser reduzidos por causa do crescimento dos hotéis, é o que tem sido reportado.
Portanto, a tartaruga, como disse, em certas ilhas, hoje acaba sendo um produto turístico, porque o turista vai lá ver numa situação controlada com as ONGs, a desova, não só a desova, mas o nascimento das tartarugas. E os nossos turistas, cada vez mais também, são pessoas muito sensíveis ao meio ambiente, sustentabilidade. Hoje, com o turismo, há muito maior consciencialização de como defender o nosso, a sustentabilidade.
O impacto do turismo é positivo não só para aquelas localidades que são mais turísticas, para as ilhas mais turísticas, que uma vez que ainda se foca no modelo sol e praia, como o Sr. Ministro referiu.
De uma forma geral, em termos de criação de emprego, é positivo. Mas dentro do positivo há também o aspecto menos positivo, ou seja, lá onde há melhores condições de desenvolvimento do turismo em Cabo Verde, não há população mão de obra local. As pessoas para trabalhar no turismo nas ilhas balneares têm de vir das outras ilhas e ainda não estão criadas as condições de melhor alojamento, de infraestruturas sociais, clínicas, escolas e outros que têm de existir. Isto para nós constitui um desafio. Sabemos que está a se criar emprego, direto e indireto, é importante, mas por outro lado também tem engendrado problemas em termos de, como disse, problemas de alguns bairros degradados.
Falou várias vezes de segurança e referiu que Cabo Verde é um país seguro para os turistas. Como é que comenta que, por exemplo, o governo da Alemanha e o governo do Reino Unido lancem alguns alertas aos seus cidadãos que vão fazer turismo para Cabo Verde, para terem alguns cuidados de segurança, com pequenos roubos, mas, por exemplo, o Reino Unido até alerta para a possibilidade de violência sexual?
Qualquer país no mundo tem esses males, infelizmente. Não é só Cabo Verde. Preocupa-nos e por isso mesmo que temos políticas e medidas tomadas em que a criação, por exemplo, da cidade segura, temos uma política de cidade segura. Como disse, essa deslocação da população de ilha, uma ilha para outra, tem trazido elementos que realmente não são local da comunidade. Mas nós estamos acautelando cada vez mais, através da informação, comunicação, também de informar os próprios turistas para se terem cuidado, também maior cuidado.
Ouvi uma entrevista com o ministro do Turismo de Cabo Verde, conduzida por Vera Tavares.
DW, terça-feira.
O destino dos mais de 600 migrantes a bordo do navio Aquarius da ONG francesa SOS Mediterrâneo continua incerto. Desde o fim de semana, a embarcação encontra-se no mar Mediterrâneo à espera de uma autorização para desembarcar os migrantes resgatados durante operações nos últimos dias na região, mas o governo de Itália e de Malta não autorizaram desembarque. Entre os 629 migrantes estão 123 menores desacompanhados e 7 mulheres grávidas, muitos deles precisando de atendimento médico. O desembarque de todos estes migrantes no sábado originou uma queda de braço entre Itália e Malta, que se negam a receber a embarcação. Nesta segunda-feira, após apelos de diferentes organizações, o governo espanhol ofereceu o porto de Valência para receber o navio da SOS Mediterrâneo, mas o chefe de operações da ONG afirmou que o deslocamento até a Espanha não seria viável no momento. Segundo Antoine Laurent, Espanha ofereceu solidariedade em Valência e nós reconhecemos isto, mas esta não é uma decisão nossa. O Centro de Coordenação de Resgate Marítimo italiano está sob comando e eles têm de tomar uma decisão, porque são responsáveis por essas pessoas resgatadas. Também não é tecnicamente muito fácil para nós irmos para a Espanha. Isso significa pelo menos mais 2 dias de navegação, o que não é possível com 629 pessoas a bordo. Pedimos à Itália que encontre uma solução muito em breve. A Organização Médicos Sem Fronteiras, que tem funcionários a bordo do Aquarius, disse que o estado de saúde dos migrantes resgatados é estável por enquanto, mas que a comida e a água no navio acabariam na noite de segunda-feira. O chefe de operações da SOS Mediterrânea também descreveu a situação vivida a bordo pelos migrantes.
O Aquarius está atualmente em stand-by entre Malta e Itália, a uma trentaine de milhas de côte.
Estamos a cerca de 30 milhas de Itália, com uma grande porcentagem de menores de idade, o que mostra algo sobre a situação na Líbia. A emergência não é apenas no mar, mas também na Líbia. Temos mulheres grávidas a bordo, pessoas de toda a África que acabaram de sair da Líbia e, portanto, do inferno. Eles estão em uma situação médica que hoje não é urgente, mas que pode se tornar urgente em breve. Então, temos que encontrar uma solução muito rapidamente.
N'ont pas été conçus et pensés pour prendre en charge 600 personnes pendant des jours et des jours. Donc il va falloir trouver une solution assez rapidement.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a União Europeia, a Alemanha e grupos humanitários exigiram que os países do Mediterrâneo deixassem de lado suas políticas e considerassem com urgência a situação dos migrantes resgatados. Mas Itália e Malta mantiveram-se firmes, apesar da forte pressão diplomática. A Itália muito exige que a União Europeia mude sua política de migração e cumpra as promessas de aceitar mais refugiados, dizendo que o país foi deixado sozinho para coordenar resgates e aceitar dezenas de milhares de migrantes por ano para o asilo. E continuamos com as notícias. Na Alemanha, o ministro do Interior adiou o anúncio de uma reforma do direito de asilo devido a divergências sobre a política migratória na coligação da chanceler Angela Merkel. Entre as propostas do plano está o acolhimento de, no máximo, 200 mil refugiados por ano e também a rejeição imediata na fronteira alemã dos migrantes que não tenham documentos, medida esta que é rejeitada por Merkel, que defende que o direito europeu tenha prioridade sobre o direito nacional. Segundo o Ministério do Interior, uma nova data para a apresentação do plano ainda vai ser definida. Na África do Sul, 3 mineiros morreram e 2 seguem presos após um acidente esta segunda-feira numa mina em Westonaria, a poucos quilômetros de Joanesburgo, informou a empresa que administra a jazida. De acordo com a Zibani Stillwater, as equipas de emergência ainda buscam os outros 2 trabalhadores. Este é o terceiro acidente em minas desta mesma companhia só neste semestre. Em fevereiro, cerca de 1.000 mineiros ficaram presos na mina de ouro Beatrix. O Sindicato Nacional de Mineiros pediu ontem ao governo sul-africano que atue com dureza sobre a empresa. Nos Camarões, o responsável pelas forças de segurança na capital da região anglófona Boea foi sequestrado por homens armados. O governo ainda não confirmou o rapto, mas, segundo fonte militar, o delegado foi levado na noite de domingo na entrada da cidade. Cerca de 100 suspeitos já foram detidos até agora. A polícia, sob ordens do presidente Paul Biya, luta contra os grupos armados da região separatista.
DW Espaço do Ouvinte.
E retomamos o tema de abertura desta edição: o que espera do encontro histórico entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Maria João, mais comentários?
Muitos comentários. Armindo Zandamela, por exemplo, escreve que este é um encontro que vai imprimir uma nova dinâmica no relacionamento dos dois e que se vai refletir no mundo inteiro, embora Donald Trump, diz o ouvinte, apresente atitudes de arrogância nas suas aparições. Creio que será diferente, uma vez que o líder norte-coreano também tem uma dose de resistência à algo pouco importante para este encontro. As diferenças devem ser esquecidas. Amadou Buaro Gás considera que o encontro histórico entre os dois líderes é um bom sinal para que os dois Estados possam encontrar uma forma de proceder à desnuclearização do regime de Pyongyang. O ouvinte diz também que este encontro marcará um novo relacionamento entre Estados Unidos e Coreia do Norte em vários domínios. É de louvar este papel de Trump e Kim, porque só assim estes dois povos poderão conhecer uma nova era, acrescenta Amadou Buaro Gás. Para Cristina da Silva, em relação a este encontro, até então são só incertezas. Já Davidoff Assusse escreve: não acredito que Donald Trump aceite as cedências de Kim Jong-un, uma vez que Trump não tem uma experiência política. Para Lafobaldé, este encontro marca uma nova era. Depois de muito tempo de intenções, vai aliviar os sentimentos dos dois povos. Penso que chegou a hora de deixar de lado querelas ou interesses. Foram algumas das mensagens que chegaram esta manhã, Tiago.
Obrigado, Maria João. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um excelente dia.